Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, na sequência de já algumas audições que fizemos para discussão na especialidade do Código, da proposta do Código de Processo Civil, e temos o prazer de ter connosco o Sr. Dr. José Miguel Zurdis, como sabemos, uma pessoa que se tem dedicado muito à justiça e, enfim, pelos vários cargos que ao longo da sua vida já desempenhou. É uma pessoa que acompanha particularmente algumas das reformas. Nesse sentido, gostaríamos, a Assembleia da República, gostaria de agradecer a presença do Sr. Doutor e contamos naturalmente com o seu estimoso contributo. Recordamos naturalmente já algumas alturas em que o Sr. Doutor, juntamente com o Dr. Jorge Sampaio, fizeram sessões e uma conferência, enfim, de grande alcance relativamente à reforma da justiça e aos problemas da justiça. Esse é um passo concreto que podemos dar no sentido do aperfeiçoamento do sistema e, por isso mesmo, é com muito prazer que o recebemos e, conforme combinamos, darei a palavra ao Sr. José Miguel Zurdis para uma intervenção inicial. Depois faço uma ronda a todos os senhores deputados que pretendem intervir, pelo menos, e a seguir o Sr. voltará a usar da palavra para, enfim, trocarmos aqui algumas impressões. Então, Sr. José Miguel Zurdis, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria começar, Sr. Presidente, queria começar por agradecer a grande honra que me deram em convidar-me para vir aqui conversar com os seus deputados. Eu sou um prático do direito, como eu costumo dizer, sou um advogado de primeira instância, nunca passei da primeira instância, e de facto ando há 40 anos a trabalhar no concreto nesta realidade. Por razões que têm a ver com, enfim, a minha eleição para bastonário da Ordem dos Advogados em 2001, obviamente fiz um esforço acrescido de estudar o funcionamento do sistema judicial. Antes disso, tinha sido 4 anos membro do Conselho Superior da Magistratura, por eleição da Assembleia da República, que também muito me honrou. Servi, portanto, o Estado nessa função durante 4 anos e também me permitiu, com isso, ter uma visão, diria eu, do outro lado da fronteira, por se é que se pode falar assim, perceber muitos problemas que, do lado das magistraturas, o sistema judicial suscita e coloca. E, portanto, e tenho, obviamente, continuado a acompanhar, no tempo que posso, estas matérias. Em 2003, e era isso um pouco que o doutor estava a referir-se, teve lugar com algumas dificuldades, mas aí o papel do Dr. Jorge Sampaio foi determinante para que fosse viável, o que se chamou na altura o Congresso da Justiça, o que se chamou na altura o primeiro Congresso da Justiça. Infelizmente não houve mais Congresso da Justiça depois disso. Talvez tivesse sido útil que se tivesse aprendido com os erros que se teve e se fizessem coisas melhores. Evidentemente, nesse Congresso da Justiça, em que estiveram presentes, digamos, todas as profissões judiciais, houve muitas propostas de reforma do Código de Processo Civil, reformas essas que algumas delas fizeram o caminho até esta reforma que aqui está. Eu diria, não querendo falar muito tempo de início, porque penso que é muito mais útil que eu responda, na medida do que saiba, atenção, às perguntas que os seus deputados se façam o favor de me colocar, eu diria duas ou três coisas a abrir. Em primeiro lugar, eu acho que esta é uma reforma que vai na boa direção, portanto é uma reforma que, para usar um pouco a vossa linguagem, eu aprovaria, votaria favoravelmente na generalidade. É uma proposta que é talvez, eu diria que é mesmo a mais profunda reforma do Código de Alberto dos Reis, portanto desde 1939, é talvez a mais profunda reforma que foi feita. Terceira nota, é uma reforma imperfeita, aliás, tudo o que são realidades criadas pelos seres humanos são felizmente imperfeitas, porque eu acho que quando alguém pensa que há alguma coisa perfeita comete 2 erros, comete o erro da arrogância e comete o erro de colocar mais dificuldade em melhorar depois. É uma reforma, portanto, que deve ser entendida, e é assim que eu entendo, como o ponto de partida para um reformismo contínuo. Isto é, eu acho que a sociedade portuguesa ganharia muito se, em vez de fazermos rupturas revolucionárias, como eu lhes gosto de chamar, isto é, reformas muito profundas que alteram de uma vez e depois durante 10 ou 15 anos parou o esforço reformista, se tivéssemos permanentemente com acertos reformistas que fossem pilotando calma e serenamente a adaptação dos sistemas jurídicos à realidade que vai evoluindo. E, portanto, é preciso evitar, é a minha opinião, o que eu costumo chamar a fadiga reformista, isto é, depois de uma reforma, as pessoas ficam cansadas desse processo e durante muitos anos não se mexe. Eu sei que há uma tendência muito frequente, sobretudo na advocacia portuguesa, para dizer não mudem as leis, não mudem as leis. Eu diria que sim, se mudarem para pior ou se mudarem mal, é melhor não lhes mexerem. Mas as leis, o sistema jurídico é um subsistema social. A sociedade evolui em cada momento. E, portanto, as leis devem se adaptar ao sistema social e não o contrário, obrigarmos o sistema social a adaptar-se às leis. Eu não acredito e não defendo que haja um reformismo quase frenético, histérico, em que todos os dias se fazem leis, mas acho sinceramente que é preciso continuar com esse esforço reformista. Última nota, antes de me colocar à disposição dos senhores deputados, mais uma vez agradecendo a vossa disponibilidade e paciência para o que eu vá dizer a seguir e para o que já estou a dizer. Eu acho que esta reforma procurou fazer o que eu chamo uma quadratura do círculo. Isto é, o professor Alberto Reis é um vulto demasiado forte para que haja muitas vezes a coragem de fazer aquilo que eu costumo dizer, fazer-lhe funerais com honras nacionais, levá-lo para o panteão, digamos, encerrar o Código de Processo Civil 39 e fazer um novo Código de Processo Civil. Aliás, há um estudo, eu tive um pouco na encomenda dele, que eu sou vice-presidente da Associação Comercial de Lisboa, foi um estudo encomendado à Fundação Francisco Manuel dos Santos, julgo que já estiveram pessoas a falar convosco, e esse estudo, que foi orientado sobretudo para a justiça, como se diria em bom inglês, B2B, isto é, litígios entre empresas. O estudo não tinha como objetivo resolver ou fazer propostas para todos os aspectos do sistema judicial. E como verão nesse estudo, ou como viram, uma das primeiras medidas é acabar com o Código de Processo Civil. Eu venho defendendo isto há muitos anos, não tenho evidentemente nada a ver com isto, não fui autor do estudo, não participei nele, limitei-me, enquanto membro da direção da Associação Comercial, a convidar o professor António Barreto para, sendo uma entidade completamente independente, poder fazer um estudo como ele entendesse, com as pessoas que entendessem. Mas teve enorme vantagem de que deixámos um bocadinho aquela ideia muito portuguesa do se calhar, talvez, é possível que, eu acho que, não, aqui há muita informação, caráter científico, inquéritos, caráter estatístico, consultas às populações, e há uma coisa que é manifestamente inequívoco. O sistema judicial está mal, está muito mal, e houve esforços notáveis de muitos governos para, e de muitas assembleias, há que dizê-lo, para mudar. É dizer, eu queria realçar, vou ser injusto, evidentemente, mas queria realçar o esforço reformista inequívoco do ministro António Costa, queria reforçar o esforço inequívoco reformista do ministro Alberto Costa, queria reforçar o esforço reformista inequívoco da ministra Paula Teixeira da Cruz, queria reforçar a ideia de que a reforma da justiça não são estritamente partidárias, isto é, há fracturas, há, obviamente, há conflitos, mas passam muito mais por outros vetores que os vetores ser de esquerda ou ser de direita, ser do PS ou ser do PC ou ser do Bloco de Esquerda ou ser do CDS. Eu nunca me esqueço, enquanto fui bastonário durante 3 anos, eu tive apoios essenciais ao meu trabalho de deputados de todas as bancadas e sempre consegui, em diálogo com eles, as ajudas que eram indispensáveis, sobretudo no processo legislativo, e nunca encontrei, com franqueza, entre os deputados, ou no caso do Bloco de Esquerda, na altura era a doutora Noemi Anacleto, porque o Bloco de Esquerda era, na altura era muito pequenino, portanto não tinha ninguém mais ligado à área jurídica, desde a doutora Noemi Anacleto até ao CDS. De facto, sempre senti que havia um esforço reformista comum a todas as bancadas e, portanto, eu acho que foi, aliás, um grande prazer ter trabalhado com a Assembleia da República nessa matéria. Portanto, para resumir, esta reforma dá-me uma enorme alegria porque vai muito, muito na direção, na boa direção, mas ainda me sabe a pouco porque eu gostaria de ter uma reforma mais profunda. Foi, aliás, sábio que o meu querido amigo João Correia, quando tinha essas funções e criou esta Comissão de Reforma do Código, não me tivesse pedido para fazer parte dela, porque eu era seguramente bastante mais radical do que a média e, portanto, iria seguramente perturbar os trabalhos e não ajudá-los. De qualquer forma, tive a ocasião de falar com a Comissão de Reforma, fiz uma intervenção, que aliás publiquei, que se chama 33 propostas, e eu disse na Comissão que, para dizerem 33, como se diz em França e não como se diz em Portugal, como sabem, no século XIX, os médicos franceses inventaram uma solução para levar as criancinhas a abrir a boca para serem analisadas e diziam dite trente trois, e a criancinha abria a boca. Os médicos portugueses copiaram e disseram às criancinhas durante gerações uma coisa que era horrível, porque elas depois não abriam a boca. Diga 33, e que 33 não abre a boca. E eu dizia, olha, vejam estas minhas propostas como se fossem franceses e não como se fossem portugueses. Abro a boca àquilo que eu vou propor. Eram propostas muito fracas, muito singelas, e muito curiosamente, praticamente todos os magistrados dessa comissão tiveram de acordo com o que eu defendi, e praticamente todos os advogados estiveram em desacordo. É um dos problemas reais, isto é, a advocacia portuguesa tem medo dos juízes, e eu acho que eu também tinha medo que os meus filhos caíssem quando eram pequeninos, e os meus netos, mas se eu os protegesse demasiado, se eu lhes pusesse muletas, se eu lhes pusesse colete de salvação, se eu lhes pusesse boias, eles nunca mais aprendiam a andar. E, portanto, esta reforma vai no sentido de dar mais poder e maior responsabilidade ao Poder Judicial, aos juízes. Eu acho que é o que havia que fazer. Muito obrigado, depois agora estarei à vossa disposição.
Muito obrigado, Doutor. Começo por o deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou o Dr. José Miguel José, que em primeiro lugar é meu nome pessoal do Partido Socialista saudar Vossa Excelência, como aliás, não sei se também se utiliza aquela expressão de que bastonário uma vez, bastonário toda a vida, portanto, senhor bastonário dos advogados. Para nós é muito importante, nós tivemos ao tempo, por exemplo, aqui ouvir vários professores do processo civil da Universidade de Coimbra, e foi aliás uma sessão muito interessante, mas estas pessoas mais práticas e que lidam com os tribunais cotidianamente, é para nós também sumamente importante. Eu, para ser rápido, iria fazer, colocar três questões para ouvir a sua opinião. A primeira tem a ver com os poderes de conciliação do juiz, que a proposta aqui presente vem introduzir. Ou seja, o juiz é obrigado a tentar conciliar as partes, a certa altura, antes do julgamento. E, caso se frustre essa conciliação, ele é obrigado também a exarar em ata qual era a sua solução para a questão controvertida, e depois segue o processo e há de se fazer a produção da prova e o julgamento. E depois ele tem que tomar uma decisão, que passa agora o tribunal é só singular, deixa de haver tribunal coletivo. Portanto, é a mesma pessoa. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. Será que isto, em primeiro lugar, eu não consegui ainda alcançar qual é o interesse, não é, de o juiz deixar exarado a sua solução para o conflito em caso de frustração da tentativa de conciliação que ele faz. E, em segundo lugar, perguntar-lhe também se não acha que isso pode condicionar a decisão do juiz posteriormente, porque ele vai ter que decidir, ele já tomou uma posição, ele tem que divulgar, tem que ficar amarrado até por escrito a essa posição. Mas ele tem que ser super partes, independente, imparcial. Ora, pelo menos nas partes pode ficar, ele até pode sê-lo, mas pode ficar uma desconfiança se realmente o foi. Era a minha ideia, mas não se... Mas, por mim, ok. Portanto, esta era a primeira questão, se realmente isso será uma boa norma ou se ela não devia constar do código. Não ponha em causa, atenção, que o juiz deva fazer tentativas de conciliação. A questão que eu ponho é se ele deve ter que deixar escrito a tentativa frustrada e qual era a sua opinião de resolução do litígio. Segundo lugar, a proposta de código também vem tirar poder de execuibilidade aos documentos particulares, em geral. a execuibilidade aos documentos particulares em geral. Isso vai ter, naturalmente, consequências importantes, não é? Se o doutor que trabalha com isto, naturalmente, está a ter uma opinião, gostava de ouvi-la. E, finalmente, a questão dos prazos, porque uma das críticas, como sabe, que se faz à justiça do atraso, do seu atraso, das demoras, das delongas, e a proposta, vem com a ideia de que os juízes têm que se justificar dos seus atrasos, julgo que é perante o Conselho Superior da Magistratura, ao fim de 3 meses de terem incumprido os prazos que lhes estão assinalados. E realmente o que nós temos assistido ao longo dos anos é que há prazos para os juízes, prazos para a Secretaria, prazos para as partes, para os advogados, etc. Mas os juízes, bastas vezes, não cumprem os prazos. E isso, ao fim e ao cabo, acaba por ter grandes consequências, não é? Eventualmente poderá haver aqui alguma consequência disciplinar ou administrativa. Não sei de cor qual é o artigo. Ela já disse. Sim, mas a tese geral, ao fim e ao cabo, é esta, não é? Portanto, os juízes. E a pergunta que eu queria pôr é realmente se acha que. É, parece-me um pouco, enfim, operativa, ou que vai ter grandes consequências a esta norma. Ao fim de 3 meses de incumprimento, tem que ser feita uma comunicação ao Conselho que o prazo está ultrapassado, etc. Ao fim de 3 meses, que é realmente já um prazo, um exagero, acho eu. Agora, independentemente disso, queria perguntar ao Sr. Doutor, o que é que acha, ou que o legislador, que neste caso seríamos nós, pode fazer para ajudar a que realmente os tribunais cumpram melhor os prazos, que os juízes sejam mais operativos no cumprimento dos prazos? Eram estas 3 questões.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e também muito obrigado pelas suas amigas palavras. É evidente que é bom ouvir a seguir a terem vindo os professores de processo, porque exatamente o que vão ouvir é uma intervenção sem o alto coturno que os professores têm e que eu respeito muito, sobretudo sendo de Coimbra, não me levem a mal, é a minha escola, mas talvez com uma visão da realidade concreta, chã, como diria o Camões, que posto que em cientes muito cabe, muito mais em particular o esperto sabe, esperto no sentido experiente. Eu realmente há 40 anos que caminho para os tribunais, portanto é esse o meu depoimento. Sobre as 3 perguntas que colocou, eu diria que vou fazer uma espécie de sanduíche, isto é, em relação à primeira concordo consigo, já explico porquê, em relação à segunda e à terceira não concordarei tanto, quanto às suas dúvidas, ou não estou tão preocupado. Poderes de conciliação de juiz. Ou isto é uma alteração das últimas versões, ou tínhamos escapado quando analisei, na altura do debate, ainda finais de 2010, princípio de 2011, de facto o projeto que estava em cima da mesa. Mas eu diria desde já que discordo radicalmente deste 594 número 4. Vou-me aí a basear um bocadinho eu estudei bastante este tema por outra razão, por causa de que muito à arbitragem internacional, e fiz até um artigo sobre a relação entre a arbitragem e a mediação, em que eu defendia que a arbitragem e a mediação, embora ambos formas de resolução de conflitos, devem ser separados à nascença. É o modelo anglo-saxónico, não é o modelo alemão. No modelo alemão aceita-se que o tribunal arbitral se envolva em mediação. E porquê é que eu acho que isto é uma má medida? Em primeiro lugar, porque pode gerar suspeição do juiz, isto é, pode suscitar até problemas de inconstitucionalidade. Repare, se um juiz suscita, revela ou demonstra, antes da produção de prova, a sua convicção sobre qual é a mais adequada solução para o caso concreto, é quase inevitável que isso vai influenciar de forma importante o próprio processo judicial. Ele pode estar a dar pistas, pode estar a dar uma ideia de um pré-julgamento. Acho que seria muito mais adequado um sistema que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se o juiz entender que o litígio é um litígio em que a conciliação ou a mediação é a solução mais adequada, o juiz tem o direito de mandar as partes para a mediação. Dizer, vocês agora saem daqui, vão lá mediar, e junto de uma entidade credenciada para o efeito, e só vos recebo de volta quando chegar à conclusão que não houve mediação possível. Nos Estados Unidos, em alguns estados, há uma solução com a qual eu também discordo, mas é menos grave do que essa que a lei aqui propõe, que é o mediador manda um relatório para o juiz a descrever a mediação. E repare, isso é mau, porquê? Porque, de facto, leva as pessoas a fugirem da mediação. Têm receio de confessar, bom, eu sei que aqui neste meu caso eu talvez não tenha tanta razão, eu se calhar, portanto, eu acho que este artigo 594, número 4, seria um daqueles que eu eliminaria, de facto, acho que não acrescenta valor. Estou de acordo com o Sr. Doutor, no meu tempo, quando eu digo o meu tempo, é quando eu comecei a advogar, ainda eram juízes de primeira instância, juízes conselheiros, já estão há muito tempo reformados, era uma grande geração de magistrados, o Cardona Ferreira, o Torres Paulo, etc., e, de facto, eles envolviam-se bastante num esforço de mediação ou de conciliação das partes. Isso passou, deixou de se fazer, é evidente que se resolviam muitos litígios, mas hoje em dia talvez houvesse mecanismos mais adequados para atingir o mesmo objetivo. Portanto, primeira resposta, discordo desta medida que está prevista no projeto de Código de Processo Civil. Execuibilidade dos documentos particulares, concordo, isto é, eu acho que não deve diminuir drasticamente a execuibilidade dos documentos. A intenção inicial era nobre, era sensata, aparentemente, isto é, para que passar por um processo judicial se há documentos que por si só garantem suficiente segurança de que há ali uma responsabilidade, que há ali uma dívida. Só que na prática não foi isso que aconteceu. Os advogados, e muito bem, no exercício dos seus direitos, vão fazer oposição às execuções em relação a esses documentos, acabando-se na prática por fazer um verdadeiro processo declarativo, todo torto, porque já pois o processo avança com a penhora, é preciso dar garantias que muitas vezes as partes não têm possibilidade de dar. Uma das questões que falaremos mais adiante é que a justiça, se a justiça não há, como eu costumo dizer, conflitos partidários, a justiça não é insensível aos conflitos sociais. Algumas das reformas que não chegaram a ser feitas, eu defendo-as em nome da Justiça Social, como direi a ocasião de dizer, é o problema do depoimento de parte, que não foi tão longe quanto devia ter ido. Porque, repare, num litígio entre uma empresa grande, que pode indicar como testemunhos o seu diretor, os seus funcionários, e uma pequena empresa que, afinal, uma mercearia, em que é um senhor que está ali ao balcão, se aquele senhor não puder ser testemunha, como é em muitos países, ele não consegue fazer a prova, ou a contraprova. Porque ele não tem nenhuma pessoa, a não ser que a invente, para dizer, não, eu estava lá e via-se chegarem as batatas estavam estragadas. O juiz vai analisar o depoimento do senhor marceneiro com total liberdade, como analisa com total liberdade o depoimento de qualquer testemunha. Mas eu defenderia que as partes devessem poder ser testemunhas, verdadeiras e próprias. Portanto, a questão dos escritos particulares é um caso exemplar. Eu, grande empresa, tenho um escrito particular com uma pequena empresa. Avanço como execução e amanhã a pequena empresa pode não ter a estrutura financeira e de credibilidade em termos bancários, por exemplo, para ter uma garantia e pode levar à venda judicial os seus bens e no final vir-se chegar à conclusão que até tinha razão, porque não conseguiu suspender a execução. Terceira questão, justificar os atrasos. Muitos dos atrasos dos juízes são resultantes, obviamente, do excesso de trabalho. Outros atrasos dos juízes são resultantes da falta de competência. Há juízes incompetentes, como há advogados incompetentes, como há padres incompetentes, como há seguramente alguns deputados incompetentes. Portanto, isso é uma segunda explicação. Terceira explicação é juízes que não têm a noção real do que está em jogo. Isto é, se há um litígio simples, o juiz não há nenhuma razão para que faça uma sentença de 50 ou 100 páginas, cheias de erudição. Sentenças para a inspeção, como eu costumo dizer. Com citações em alemão, já as vi. Vá-se a um tribunal de um país civilizado e uma sentença tem às vezes 4 ou 5 páginas. A sentença responde às questões que as partes lhe colocam e decide. E depois, se as partes não estão satisfeitas, que vão para recurso e o tribunal de recurso então irá revisitar a matéria com outra densidade técnica. Ora bem, a questão dos prazos é psicológica, isto é, se o juiz tiver de informar Ah, e quarta hipótese, peço desculpa, os juízes são muito tolerantes para as partes, ou para uma das partes. O advogado, ao seu doutor, eu não posso, não me dá jeito, e o juiz adia. O juiz, de certa forma, quase que fica satisfeito se tiver de adiar, porque ele tem tanto trabalho, se ele empurrar com a barriga alguns processos, a vida dele é um bocadinho mais fácil. Ora, se ele tiver de revelar ao Conselho Superior da Magistratura 3 meses, 4 meses, 2 meses, isso pouco importa, os casos em que esteve atrasado, e como isso ele não gosta de fazer, porque isso vai se refletir inevitavelmente nas suas inspeções, ele vai ser muito mais rigoroso, muito mais criterioso, muito mais cauteloso na questão do tempo que demora a tomar as decisões. E se ele realmente tiver boas razões, tem boas razões. E elas serão, sobretudo, seguramente a maior parte dos casos, mas há outros casos em que não há tão boas razões quanto isso. É, o sistema só funciona, percebe, esta reforma só funciona, se os operadores judiciários forem incentivados com paus e com cenouras, como se diz, a aplicarem, porque senão a tendência natural para os adiamentos, para as habilidades e para as manobras dilatórias, no processo judicial há sempre uma parte que é que o processo anda e outra que não quer que o processo anda. Por isso é que a análise muito teórica e muito científica não funciona. Ontem tivemos um debate, precisamente no âmbito deste estudo sobre justiça económica, onde estavam dois brilhantíssimos professores de processo civil e que, no fundo, diziam aquela tese que eu me lembro de ter ouvido o Figueiredo Dias defender quando era bastonário e estava a lutar pela melhoria dos direitos de defesa. E ele dizia, mas as leis são boas. Os juízes, os procuradores, os advogados é que não são bons. E eu dizia, ele foi meu professor, eu tenho menor respeito e admiração por eles, e outro filho Dias. Mas o senhor não pode mudar de país, mano. O Brecht é que dizia, quando há um conflito entre o poder e o povo, muda-se o povo. É, dizia ironicamente, quer dizer, de facto não é possível mudar o país de um dia para o outro. As leis podem ser mudadas e devem ser realistas. As habilidades que não têm a ver com o direito à defesa devem ser fortemente limitadas. E isso, esta lei, vai nesse sentido. Não sei se respondi às suas perguntas. Não, ouça, por isso é que eu acho que é um processo reformista permanente. É evidente que a tendência do juiz vai ser para ser muito prudente no exercício dos seus poderes. Tem medo. Porque tem medo de ver isso anulado, porque não está para ter incómodos com os advogados, porque não está para... Há um hábito dos advogados protestarem, refilarem, requererem. Numa arbitragem, nenhum advogado se dá ao luxo de fazer um requerimento de prata, porque os juízes não gostam. E, portanto, todos nós nos temos a habituar ao novo paradigma, que não é ainda o que eu gostaria, mas que é um paradigma muito mais avançado. Agora, estou de acordo consigo, não é seguro que o juiz seja imediatamente capaz de estar à altura dos poderes que lhe atribuem. Mas o meu filho, quando tinha 1 ano e meio e começou a andar, também caía. Depois aprendeu a andar. Se eu andasse a ampará-lo sempre, é que ele nunca mais aprendia a andar sozinho.
Muito obrigado, Sr. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Miguel Júdice, cumprimento em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD e começo por registar com muito agrado aquilo que aqui ouvi da sua boca de forma que eu considero sábia e esclarecida, notando que nós estamos a chegar ao fim de várias audições. Amanhã ouvimos a última personalidade.
Bom, portanto, e aqui... Fizeram uma exceção e não ouviram uma personalidade que sou eu.
Não. Era exatamente isso que eu queria salientar. É, de facto, uma personalidade que se distingue um pouco das restantes, com exceção de outras que são também os autores desse estudo que tem aí da Justiça Económica, porque me parece que há aqui uma notória diferença entre aqueles que são defensores dessa tal justiça económica apoiada numa noção mais liberal, mais aberta daquilo que deve ser um Código de Processo Civil, daqueles que estão mais amarrados a um formalismo que já vem do professor Alberto dos Reis. Ninguém aqui quis matar o professor Alberto dos Reis, também nem sei se alguém lhe quis fazer funerais com honras de Estado. A verdade é que o que foi aqui dito é que o atual Código tem ainda várias reminiscências que estão baseadas no pensamento desse ilustre professor. O que o senhor doutor aqui nos vem dizer é um pouco diferente e é tal, essa tal visão muito mais aberta, não sei se europeia, mas ligada muito mais à justiça económica do que à justiça puramente processual civil. E nós temos muito a tendência aqui, nesta Comissão, de, pelo menos no Parlamento, de politizar as coisas. A verdade é, como o Doutor já também já evidenciou, não há Código de Processo Civil de esquerda nem de direita, há apenas Código de Processo Civil de um país que servem o país. O que temos aqui discutido é saber se este é um novo código, se é um código recaustado. E há quem diga que é novo e há quem diga que não é novo. O Doutor disse que é um código que vai num bom sentido, embora seja uma reforma imperfeita, como aliás são todas. É verdade. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte. Nós já lemos o documento que tem aí em cima da mesa, produzido pela Fundação Manuel dos Santos. Para o Doutor, o que era necessário para que este código fosse um código novo? Isto é uma pergunta de caráter genérico. O que era necessário? A segunda questão, esta muito mais focalizada e muito mais concreta, tem a ver com aquilo que ontem aqui nos foi dito por uma professora de Direito, numa perspectiva que eu nunca tinha pensado nela, e que tem a ver com o artigo 372, se o doutor puder ver, com a inversão do contencioso. E na inversão do contencioso, nas providências cautelares, aquilo que se diz, no artigo 371 ou 372, é que o requerido da providência cautelar terá que, para que o direito não se torne um direito definitivo e assegurado pelo ordenamento jurídico a favor do requerente, terá que propor uma ação impugnando a existência do direito. E a questão que se coloca é saber se esta redação que está aí apresentada se satisfaz ou não satisfaz a clareza jurídica. Porque a dúvida é saber se o que se inverte é o ónus de propositura da ação só, ou se é também o ónus da prova dos factos que estão vertidos nessa ação. Eu não sei se me fiz entender. Terceira questão. No artigo 570 do Código de Processo Civil, da proposta que tem aí à frente, prevê-se uma taxa de justiça agravada para os articulados, esta é uma formulação que eu acho que não é feliz e, portanto, pedi a sua opinião para saber se devia ou não ser mudada, para os articulados ou para as ações que são prolixas. A expressão é esta. Não se sabe bem o que é uma ação prolixa, se é uma ação muito extensa em termos de artigos, porque pode haver artigos que justificam porque os factos são essenciais. Agora, pode haver prolixidade porque o advogado alega factos instrumentais em excesso. E está aí sancionada a prolixidade dos articulados. E houve alguém que recentemente produziu um documento que enviou para o nosso grupo de trabalho que diz que há uma boa forma para evitar isso, que é numa base informática, na plataforma que existe, já com os sítios, limitar os caracteres de cada uma das petições iniciais ou da contestação. E que tudo o que passar desses caracteres é tributado com uma taxa agravada. Eu gostaria de ouvir a sua posição sobre isso, sendo certo que quem defende isto é também magistrado judicial e é também quem defende muitas outras alterações muito sensíveis e, de facto, com relevância. A terceira questão tem a ver com as perícias. O documento produzido pela Fundação Manuel dos Santos diz que o atraso nas perícias representa um atraso de cerca de 300 dias, 300 e qualquer coisa dias na conclusão do processo. Doutor, o que é que acha da redação que está vertida aí na proposta relativamente às perícias, se ela representa ou não alguma evolução, ou se acha que devíamos ir muito mais além? Nomeadamente, vertendo para lá aquilo que é a proposta da Fundação Manuel dos Santos. Eu terminaria aqui E se o Sr. Presidente me permitisse, daria... partia a minha intervenção em duas, sendo certo que a segunda parte era feita pela deputada Paula Cardoso, como aliás já tínhamos combinado. Muito obrigado.
É a deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar o Sr. Bastonário, eu como fiz parte da mesma, do mesmo conselho, na altura estava no Conselho Geral de Coimbra, quando era bastonário, portanto para mim será sempre o meu bastonário da Ordem dos Advogados. Não queria deixar de o cumprimentar e queria fazer-lhe só duas ou três questões em relação a este Código Novo, revisitando um famoso artigo na altura da preparação do Congresso da Justiça, se foi publicado no boletim da Ordem dos Advogados, que chamava-se Morra Alberto Reis. E que eu tenho aqui, que revisitei entretanto, e que já continha, de certa forma, as opiniões que nós na altura achávamos sobre o Código de Processo Civil, sobre de facto o emperro que tinha este processo, digamos assim, entre aspas, a falta de celeridade do mesmo, a falta de eficácia e, de certa forma, a desconfiança e insegurança do cidadão quando recorria à justiça, nomeadamente a justiça económica, em bom rigor, tendo em conta que o Código do Alberto Reis, pese embora seja de facto um tratado de uma enorme capacidade, era vocacionado para uma sociedade fundamentalmente agrária à época e que evoluiu de uma forma brutal para outras realidades que não tinham de facto, que não tinha a capacidade de acompanhar e por isso a justiça se tornou um bocadinho... Eu queria só fazer aqui duas questões, que era a questão da gestão processual, como ela vem colocada neste Código, que de facto é um grande avanço. E se, e foi aqui dito até pela Procuradora-Geral da República que lhe parecia útil que a formação daqui em diante fosse, em algumas fases da mesma, fosse comum a magistrados e advogados, para que este princípio da gestão processual fosse, de certa forma, desmistificado e até fosse concretizado de uma forma mais assertiva e fosse mais eficaz nos seus efeitos, sendo que, tendo em conta as práticas a que estão habituados juízes e advogados, poderá ter aí algumas resistências num ponto ou noutro, e nós sabemos que sim, e que a formação contínua e uma formação acelerada e conjunta seria um bom ponto de partida. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Em relação a algumas ideias que verte aqui neste documento, nomeadamente nos processos simples...
Está a revelar que o culpado dessa frase sou eu.
Neste documento tem uma ideia que me parece útil, porque também sou favorável, que é nos processos muito simplificados a verificação pura e simplesmente e apenas do princípio da oralidade, em que havia uma exposição muito, muito sumária dos factos e dos fundamentos da pretensão e que rapidamente se chegaria imediatamente à decisão, se fosse absolutamente simples a sua... Já que referiu que é absolutamente favorável ao depoimento de parte, independentemente de ele poder ser requerido ou não requerido, podia ser imediatamente arrolado como testemunha, o que também me parece bem, também sou favorável a essa situação. Outra coisa que eu gostaria aqui de lhe perguntar era em relação à eliminação da citação edital, que não está prevista ainda. E a citação é, de facto, um dos momentos críticos no processo e morosos. A citação, como vem, ainda não prevê, de facto, a eliminação da citação edital ou até a consagração legal de um domicílio oficial que seria certamente mais avisado no sentido de podermos acelerar esta fase do processo, que segundo um estudo também da Fundação é efetivamente a fase que mais demora, em que mais demora o processo no seu todo. Já agora, não queria terminar sem lhe fazer uma questão em relação à eliminação do anacrónico questionário, se acha que se os meios de prova, a forma como estão previstos aqui, a enunciação dos meios de prova, da forma que está prevista na audiência prévia, lhe parece correta ou se poderia ser feita de uma outra forma? E já agora, uma vez que se trata de uma questão puramente ligada à ordem e às questões da ordem, só em relação ao artigo 545, que prevê agora que a litigância de má-fé será avaliada pela ordem e não, portanto, a quota parte de litigância que poderá caber ao advogado, que seja imputável ao advogado e que o possa levar a uma condenação em multa, é fixada pela ordem e avaliada pela ordem dos advogados e não pelo juiz da causa, se entende, como é que vê esta mudança no apuramento da litigância de má-fé? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, de facto, essa história do Morro Alberto Reis tem muita graça. Um grande amigo meu, Dr. Fernão Fernandes Tomás, escreveu uma carta indignada por eu dizer que, dizer de Alberto Reis que ele devia morrer. E eu disse-lhe ao Fernão, tu és de Lisboa, sou de Coimbra, eu admiro mais Alberto Reis do que tu, mas em Coimbra nós gostamos de fazer humor, temos sentido de humor, gostamos de brincar com coisas sérias. E de facto eu tenho maior respeito pelo Alberto Reis e até acho que o Alberto Reis, se fosse vivo agora, era o maior crítico do seu próprio código. Porque a inteligência é a mudança. Eu acho que o que eu defendo não vai num sentido, diria eu, mais liberal, vai num sentido mais adequado ao século XXI. Porque, repara, o Alberto Reis é um código não só de uma sociedade agrária, mas de uma sociedade muito tradicional, muito conservadora. É um código no âmbito de uma ditadura. Eu não estou a dizer que ele fosse um ditador. Estou apenas a dizer que aquele código era muito adequado, talvez, para uma sociedade onde havia, entre aspas, respeitinho, onde os poderosos podiam ter outras formas de dominar os menos poderosos do que através da justiça. Portanto, era um código que funcionava melhor porque a maior parte dos litígios não chegavam aos tribunais. Ninguém corria o risco de pôr em tribunal um poderoso, porque isso pagaria um preço excessivo. Ora bem, hoje em dia, felizmente, vivemos numa cidade aberta e democrática onde a pessoa que é mais frágil tem todo o direito e tem até o dever de pôr em tribunal um mais poderoso. Bom, agora, portanto, eu acho que é efetivamente essencial ultrapassar este código. Portanto, com a pergunta... Este código é novo? Não. Isto não é um novo Código de Processo Civil. Isto é uma reforma de um velho Código de Processo Civil e que mantém o essencial do paradigma do Código de Reis intacto. E isso é a minha grande divergência, mas eu percebo que politicamente não era possível fazer essa reforma. Aliás, essa questão decorreu, foi muito curioso o debate que houve quando se pôs a questão de mudar o Código Civil. A generalidade dos professores de Direito das faculdades, das duas faculdades que haviam, e os grandes figuras da magistratura e da advocacia disseram: para que fazer um novo código se temos um código tão bom como é o Código de Seabra? Vamos apenas adaptá-lo, melhorá-lo, modernizá-lo. E nessa altura, estávamos em ditadura, o Ministro da Justiça teve o poder de dizer: não senhor, vamos fazer um novo código. Hoje em dia ninguém diria que era uma boa ideia ter-se mantido o Código de Seabra. Mas, portanto, eu teria preferido um novo código e não um código rejuvenescido. Mas é o que temos, é com isso que temos de viver. O que eu pedi era que, como eu disse à Sra. Ministra quando tive a ocasião de ir estar com ela quando foi da apresentação deste estudo, que não foi contra ela, é uma coisa que se dizia, não, este estudo começou no tempo do governo anterior, quer dizer, não, e foi um estudo completamente independente de forças políticas, não falaram eles com nenhum partido político, não falaram nem com o governo nem com a oposição. Mas estava eu a dizer que no dia em que este projeto de acordo renovado for aprovado, se começa a pensar verdadeiramente no novo Código de Processo Civil. A inversão do contencioso. É evidente que o ónus da prova, há um ónus da prova que é direito substantivo. É uma parte do ónus da prova que é direito processual, direito adjetivo. Esta norma não pode inverter as regras substantivas do ónus da prova. O que ela inverte é um dever de diligência, isto é, o que ela diz é que se a parte não fizer o que tem de fazer se não está convencida com a decisão na primeira fase, é exatamente trazer os seus factos. O que já acontece hoje em dia nas peças cautelares com as chamadas oposições. Portanto, quanto a mim não altera coisa nenhuma, mas se um professor acha que não está claro... Eu peço-vos que o tornem mais claro, porque uma das coisas trágicas para os práticos de direitos não é que as leis mudem, é que as leis mudem e no dia seguinte não se saiba o que as leis querem dizer. Este debate que está aqui a ocorrer sobre se é de ou se é da em relação às eleições autárquicas é um caso exemplar do que eu diria que, embora a dignidade do assunto não seja talvez muito grande, talvez seja mais sensato que os partidos digam aqui na Assembleia e digam se é de ou se é de, em vez de deixarem para mil e não sei quantos juízes, cada um a decidir livremente se é de ou se é de, porque podemos seguir em sessão caricata, uns dizem que é de, outros dizem que é de, outros dizem que nem é de nem de, o que também provavelmente era possível. Portanto, eu acho que esta norma não altera o ónus da... Não altera... Talvez, pois, não altera o ónus da prova substantivo. Ora bem, eu acho que a culpa da prolixidade que há resulta de três fatores, que são, o primeiro deles é os computadores. Eu comecei a trabalhar, era preciso escrever à máquina ou à mão. Ainda vi muitas peças processuais feitas à mão. Onde cada página que se juntava ao tribunal se pagava 6 escudos e depois 15 escudos, que era muito dinheiro, papel selado. Portanto, os advogados eram muito pouco prolixos, porque não tinha, custava dinheiro escrever muito e não era possível fazer copy-paste. De cada vez que se emendava uma coisa, era preciso de novo. Os mais velhos que aqui estão, embora todos mais novos que eu, vão se lembrar disso. Ora bem, se é a primeira razão. A segunda razão é a circunstância do malfadado questionário e do malfadado ónus da impugnação especificada. Acabaram com o questionário e fizeram muito bem. Quando se pretende explicar a um advogado de qualquer país do mundo o que é o despacho de especificação e questionário, é difícil, que eles não percebem. Ninguém percebe. Ou um juiz, é a mesma coisa. Mas não acabaram com o ónus da impugnação especificada. Isso é que eu acho que é uma das grandes erros desta reforma. Porquê? Porque se um advogado, está lá escrito, se eu não impugnar, considera-se confessado, o advogado vai escrever páginas e páginas e páginas para que não haja uma hipótese de um juiz considerar que está aprovado uma coisa que não está aprovada. Isto baseia-se num paradigma, de novo, do Alberto dos Reis. É muito mais simples, diria, se as partes estão de acordo, para que estamos a discutir? Não, mas se as partes estão de acordo. Se eu digo, estou de acordo com aquele facto, com certeza. Mas se eu não digo, a parte que o apresentou tem de o provar. Eu não posso, ele não pode não provar apenas porque eu não disse que discordava. Deve ser o contrário, apenas quando eu digo que concordo é que deve estar. Portanto, ora bem, terceira razão. Terceira razão é, evidentemente, a tendência rebarbativa, prolixa, que nós advogados temos, que nós adoramos falar. Se nos deixam falar, a gente nunca mais se cala, e eu peço imensa desculpa, sei que estou a falar demais. Ora bem, portanto, eu acho que esta é uma norma que é... Agora, deem poder ao juiz, isto é, se eu vos perguntar a cada um de vocês como é que se distingue um elefante de uma girafa, provavelmente demorarão muito tempo a explicá-lo, mas tenho a certeza que todos nós, vendo um elefante, sabemos que é um elefante, e vendo uma girafa, sabemos que é uma girafa. O que deve-se dar é ao juiz uma faculdade. Quando a parte usou de manobras dilatórias excessivas, quando a parte litigou contra direito expresso, quando a parte acabou por falar mais, escrever mais do que devia escrever, que na conta de custas isso seja ponderado. Mas quanto mais nós tentarmos, à maneira do direito civil continental, pôr conceitos para explicar o que não precisa de ser explicado por conceitos, mais riscos há de que depois tenhamos pareceres de professores de direito dos dois lados a dizerem coisas completamente opostas, porque a lei não é clara. Perícias. Ora bem, isto é uma das mais gravíssimas falhas deste projeto. Claro que, de novo, eu ontem no debate percebi que os professores em questão não tinham esta noção, porque como não andam de tribunal em tribunal, não sabem como é que isto acontece. O que é que acontece nas perícias? Nas perícias acontecem várias coisas gravíssimas. Primeiro, os peritos nunca são independentes e deviam ser. Eu nunca tive um perito no tribunal que não fosse ali defender a posição da parte que o defende, como se fosse um segundo advogado. Segundo, o perito presidente é escolhido muitas vezes pela secretaria e é escolhido pelas mais variadas razões. Porque é um tipo que é rápido, porque é um tipo que é amigo do funcionário, porque é um tipo que pediu para ser nomeado, porque é um tipo coitado, tem pouco a fazer e, portanto, não sei o quê, ou porque muitas vezes, chamemos as bois pelos nomes, porque foi comprado por uma das partes. Eu tenho tido experiências disso. Uma vez um perito, num grande processo, mandou um recado a dizer: ah, Sr. Doutor Júdice, tem muitos assuntos em tribunal, se precisar de mim, eu nem lhe respondi. Nem lhe mandei responder, nem lhe disse coisa nenhuma. A partir do momento em que ele me diz isso, eu já não precisava mais dele na vida. Só que, por acaso, de facto, a perícia correu mal. Terceira e gravíssima situação. Os peritos, presidente, o que é que ele quer? Tem pouco, não quer. Os peritos de parte são pagos 10 tostões pelo tribunal e são pagos o resto pelas partes. O perito presidente é que só recebe aquilo que o tribunal lhe paga, que é pouco. Então ele não está para trabalhar. E então põe os outros dois a trabalhar e no final vai tentar fazer um compromisso. Isto é, em vez de ser uma prova técnica, é uma prova por equidade. O que é dramático. Finalmente, demora-se 1 a 2 anos uma perícia. E hoje, as partes que não querem que os processos avancem, já descobriram a teoria, pedem perícias. E no final da primeira perícia pedem uma segunda perícia. Mesmo que o tribunal não lhe conceda a segunda perícia, o que será mais um argumento para a anulação, perdem-se 3 a 4 meses. Portanto, a solução para mim é o que acontece na generalidade dos países. Eu acho que nós não devemos copiar o que se faz lá fora só porque se fazia lá fora, mas deve-se copiar o que está lá fora se funciona bem. Ora bem, é o que eu chamo de testemunhas peritos. Cada parte traz testemunhas, que são peritos, que vão fazer uma perícia, vão fazer a prova técnica que a parte entende que deve ser feita. O juiz chama os dois peritos e interroga-os à sua frente. Se o juiz quiser, contrata um técnico que lhe vai ao seu lado, sentado ao seu lado, a lei já o permite há muitos anos, nunca vi em nenhum tribunal um juiz sentar um técnico ao lado dele, um economista, um engenheiro, um físico nuclear, para que ele ajude ao interrogatório. E se ele no final tiver pouca segurança, vai então escolher um perito, ele, para analisar as perícias dos outros e submete esse perito ao contraditório. Portanto, claro que eu não sou contra a perícia feita por um único perito, isso é trágico, porque tem todos os defeitos e nenhuma das vantagens da outra. Aqui, como foi, mais uma vez, o medo de fugir do Alberto dos Reis. O medo de inovar, o pavor da comissão, porque não há experiência. Eu costumo dizer que o cozido à portuguesa foi inventado muito recentemente. O cozido à portuguesa não é assim uma coisa tão... O bacalhau à Brás não é uma coisa tão antiga. O que é tradicional é o que foi moderno um dia e depois tornou-se tradicional. Portanto, aqui é um dos pontos onde eu mais discordo desta reforma. Gestão processual. Eu acho que eu costumo dizer que há uma peça de mobília que falta nos tribunais, que é uma mesa redonda. Devia haver, sobretudo em processos com alguma complexidade, uma reunião permanente, peço que uma reunião no início do processo entre os juízes e os advogados, sentados à volta de uma mesa, para organizarem o processo. Eu fui agora, na segunda-feira, fui a Madrid, porque estou a presidir uma arbitragem internacional, como árbitro-presidente, estão em jogo 400 e tal milhões de euros, portanto não é uma coisinha simples, estão equipes de 5 ou 6 advogados de cada lado, os melhores escritórios de advogados de Madrid. Bom, e nós, eu fiz um projeto, o Código de Processo Civil daquela arbitragem, um projeto que tem 3 páginas. Mandei para as partes falaram entre elas, trouxeram-me em conjunto um projeto desse, com algumas alterações ao que eu tinha proposto, organizámos todo o processo, já temos as datas para fazer o julgamento, e tudo isto se fez em 2 horas, mas fez-se numa mesa redonda. A ideia da majestade do magistrado que nos recebe do lado de uma secretária com os advogados cheios de papéis sentados numa sofás incómodos e muitas vezes rotos, não é o que é preciso. Nós vivemos no século XXI. A majestade do magistrado não existe. Existe o poder e a responsabilidade do magistrado. Portanto, a mesa redonda, a gestão processual, a formação conjunta de magistrados e advogados, acho essencial, defendo-o há mais de 20 anos. Depois, o processo simplificado com oralidade, sim senhor, eu sou favorável a sentenças dadas verbalmente. Uma vez um grande juiz português, que foi presidente da secretária-geral, presidente do sindicato, da associação, foi um julgamento em Londres, onde no final do julgamento o júri disse, culpado, e o juiz, passado 5 minutos, condenado a uma pena de 2 anos de prisão, suspensa e não sei o quê. E o juiz português ficou estupefacto, e ele disse, mas ele é advogado e ele sabe porque é que eu condenei e porque é que condenei naquilo. Então, mas e se ele quiser recorrer? Se ele quiser recorrer, eu vou ter de redigir. Muitas vezes nos Estados Unidos o juiz dá a sentença pelo telefone com um funcionário ao lado que faz um resumo da conversa telefónica ou grava a conversa telefónica. Ora bem, quando foi o caso do Bush com o Gore, eu lembro do clerk, do funcionário do tribunal, à saída dizer, desta vez o juiz decidiu fazer a sentença por escrito. Isto é, a situação era suficientemente melindrosa para ele fazer por escrito. A oralidade, para mim, é isso. É uma sentença simples em que diz condena o Joaquim a pagar ao Manuel 500, mais juros à taxa de não sei de quê. E se o réu ou o autor quiser que isso seja explicado, o juiz depois explica em 5 ou 6 páginas. Mas se ele tiver explicado depois da sentença ser conhecida... É diferente. O Tribunal Comercial de Dublin, que foi estudado por este estudo, a sentença começa por ser verbal e depois é dada por escrita. Mas as partes sabem logo, qual é a decisão do juiz. E isso permite imediatamente começarem a encontrar soluções, etc. A citação, ora bem, uma coisa em que estamos de acordo, os professores e os não professores, é o estupefacto que foi saber que se perdem em média 400 dias entre o momento em que o processo entra e o processo da citação. Ora bem, é espantoso, porque nem eu tinha essa noção, nem o professor tinha essa noção. É a tal vantagem de fazer os inquéritos científicos. Ora bem, é preciso mexer na citação a sério. Este código não mexe, provavelmente porque também não achavam que fosse tão complicado. Uma solução é de facto, a todos nós temos um domicílio. É evidente que pode haver casos em que a pessoa foi condenada porque comprovadamente, sem dever de informar, tinha mudado de domicílio sem ser informado. Mas isso são as exceções. É melhor julgar de novo esse caso. E conseguirmos para 98% ou 99% dos casos, a citação é feita através do domicílio, através de um e-mail certificado. Hoje em dia toda a gente, praticamente, não direi toda a gente, mas a esmagadora maioria das pessoas que aparecem em tribunal têm e-mail, têm telemóvel, têm mecanismos de serem notificados. Depoimento de parte, já o disse, eu acho que é outro erro deste código, é outra vez o medo do Alberto Reis, do vulto Alberto Reis. O depoimento, eu acho que uma parte a falar mente tanto ou mente tão pouco quanto um diretor-geral ou diretor. Isto, o absurdo é que numa empresa grande que tem diretores, por exemplo, eles podem testemunhar e assume-se que falam verdade, e numa empresa pequena que não tem diretor, só tem o patrão, ele não pode testemunhar porque se assume que fala mentira. Eu acho que nas arbitragens as partes são sempre ouvidas e os tribunais, com alguma experiência, percebem se estão a mentir ou se estão a falar a verdade, como também percebem em relação às testemunhas. Portanto, aí é outro aspecto que devia ser alterado. Mandar a ordem dos advogados decidir eu acho isso um erro do tamanho da légua da póvoa. Acho que é um erro grave, gravíssimo, a entregar a uma lógica que é inevitavelmente corporativa. É uma entidade que não sabe o que se passou, que não pode analisar os casos e vai criar um facilitismo e vai favorecer a litigância de má-fé. Eu acho que há coisas que são essenciais, que é punir quem mente, punir quem vai ao tribunal de mentir e, de facto, punir quem litiga sem respeitar os princípios fundamentais do processo, quem litiga de má-fé. E isso não pode ser entregue à ordem dos advogados, acho que isso nem sabia, julgo que é uma alteração de última hora, obviamente tenho o meu total discordância.
Muito obrigado, doutor. Tem a palavra agora a senhora deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero naturalmente também começar por cumprimentar, em nome do CDS, doutor, a sua presença neste grupo de trabalho e nesta importante apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova o novo Código de Processo Civil. De facto, comungo da sua opinião, de que considero que a reforma vai no bom sentido. Acho que, independentemente de qualquer polémica que nós possamos aqui abordar e que naturalmente temos vindo a abordar nas várias audiências e audições que têm sido realizadas, de se está ou não perante um novo código, acho que estamos perante um código melhor, que de facto representa uma solução de continuidade e não de ruptura, até mesmo em relação à reforma de 95-96, em relação aos princípios que na mesma estão consagrados. E que parece-me também ser consensual o reconhecimento da necessidade de facto de encontrarmos um Código de Processo Civil que melhor sirva a justiça portuguesa com mais eficiência e utilidade. E portanto, de facto, aquilo que nós aqui assistimos é à manutenção e ao reforço de um conjunto de princípios, o princípio do inquisitório, da adequação formal, da gestão processual, da prevalência, na verdade, da apreciação do mérito sobre as questões da forma. Agora, naturalmente, que também se reconhece a existência de uma série de dúvidas. Dúvidas que, de uma forma quase unânime, nos têm vindo a remeter para o facto desta reforma estar muito dependente de uma nova cultura judiciária por parte de todos os operadores judiciários. E, de facto, aliás, isso também ficou implícito na sua intervenção inicial, muitas vezes, quando se fez referência ao seminário de ontem e à discussão do seminário de ontem, muitas vezes, de facto, fazem-se teoricamente boas leis, mas que depois, por não terem adesão prática, nomeadamente neste caso por parte de todos os operadores judiciários, acabam por ser feridas na sua eficácia e, consequentemente, levam a que as leis não sejam assim tão boas depois na sua avaliação. E, portanto, já agora permita-me aqui também esta parte, disse que na sua intervenção de que considera que deve ser as leis que se devem adaptar ao sistema social e não o sistema social às leis. Compreendo naturalmente a sua abordagem, acho que efetivamente, no entanto, deve haver aqui um ponto intermédio. O direito também tem e deve ter...
Tem toda a razão, e depois clarificarei o que eu próprio disse. Então,
exatamente,
obrigado.
Um papel proativo como modelador social. E, portanto, a minha primeira pergunta centra-se exatamente na necessidade desta nova cultura judiciária e no facto de termos vindo aqui a reconhecer nesta comissão que a eficácia desta reforma depende exatamente disso. Ou seja, como é que entende, doutor, este desafio na perspectiva, naturalmente, da advocacia portuguesa? E associado a esta pergunta está, inevitavelmente, a questão do novo figurino da audiência preliminar, agora a audiência prévia. O ser tendencialmente obrigatório, o ser facultativo, isto tem vindo aqui a ser também amplamente discutido, fixam-se objetivos e as hipóteses de dispensa da mesma são de facto reduzidas, mas sobrevivem as dúvidas quanto à sua eficácia. E esta é sem dúvida uma fase técnico-procedimental que exige uma postura menos litigante da parte dos advogados. E portanto eu perguntava-lhe qual é que é o seu entendimento realmente quanto a este novo figurino da audiência preliminar. Depois, inevitavelmente, a questão dos sítios. Há inconvenientes na obrigatoriedade da prática de atos através dos sítios? Qual é que é o seu entendimento sobre esta matéria? Uma vez que eu também considero que algo ímpar nesta reforma é exatamente a desmaterialização da prática de atos processuais e, portanto, seria importante ouvir a sua opinião. Depois, suspensão da instância por determinação do juiz ou acordo das partes, que é o atual, centro no atual, 272, número 4. E apesar da maioria das entidades considerarem positivo o objetivo da norma, têm sido sugeridas melhorias, estando naturalmente em causa um equilíbrio e uma justa ponderação dos interesses, ou seja, entre os interesses das partes e naturalmente o da administração da justiça. Tem a ver com o facto de as partes poderem acordar a suspensão por períodos que na totalidade não excedam os 3 meses e, portanto, desde que não resulte do adiamento da audiência final. Portanto, está aqui em causa a inadiabilidade da audiência final e qual é que é a sua perspectiva em relação a esta alteração. Depois, apenas mais duas perguntas que estão associadas exatamente a este equilíbrio de interesses entre partes e administração da justiça. A questão, que aliás são muito particulares no que diz respeito à advocacia, a previsão do justo impedimento como única causa de adiamento da audiência. Muitos têm considerado este fundamento como inadequado, dizendo que os incidentes de justo impedimento se vão multiplicar. Nós já sabemos que o justo impedimento já existe como única causa de adiamento na segunda marcação de julgamento, por isso gostaria de saber também a sua opinião. E por fim, a questão da deserção da instância e dos recursos, e peço desculpa por estar a fazer tantas perguntas, é o artigo 281 da proposta de lei. Exatamente na mesma filosofia, seria interessante perceber a sua opinião sobre a alteração que se propõe e que reduz o prazo para 6 meses e passa a não ser dependente de um despacho do juiz. Portanto, agradeço desde já a sua atenção.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Uma primeira resposta para lhe dizer exatamente que estou de acordo consigo, isto é, a lei é um instrumento de reforma social, como é evidente, não pode seguir acriticamente a evolução da própria sociedade. E em Portugal ainda menos. Em Portugal é um país em que é do Estado que se fez a modernização, um país muito iluminista. De certa forma, se deixássemos às forças sociais a próprio progresso, provavelmente nunca teríamos o que, apesar de tudo, vamos ter. Portanto, eu corrijo um pouco o que disse, é a grande vantagem de ter quem nos faça perguntas, é podermos emendar a mão. A cultura judicial é essencial. É essencial, de facto, é cada vez mais essencial que assim aconteça. Isso implica, evidentemente, muitas reformas a nível da formação dos magistrados e dos advogados. Repara, é estranho que a Ordem dos Advogados, e eu estive lá 3 anos e não consegui alterar isso, não tem uma cadeira de formação em interrogatório de testemunhas. Nos Estados Unidos, o curso de Direito tem uma cadeira, isto é, ninguém consegue ter o curso de Direito sem ter passar uma cadeira de interrogatório de testemunhas. 90% das perguntas que um advogado faz num tribunal não deveriam ser feitas. O juiz nunca deveria tolerar que fosse ouvido como testemunha, de facto, uma pessoa que diz eu não presenciei os factos. Ou eu não estava na empresa na altura em que as coisas aconteceram. Eu estou aqui a falar porque ouvi dizer. Uma nova cultura judiciária é essencial, mas tem de haver os tais cenoura e o pau. Isto é, se for só a cenoura, nunca teremos uma nova cultura judiciária. A audiência preliminar, eu sou contra a audiência preliminar, sou a favor a uma audiência de organização do processo. Isto é, nada contra que nessa audiência se definam as questões essenciais. Nada contra. Há toda a vantagem nisso. Mas é muito mais importante organizar os prazos para a petição inicial e para a contestação e para a audiência e marcar logo a audiência de julgamento. Eu marco a audiência de julgamento e arbitragem muitas vezes para daqui a um ano e meio. E isso permite-se marcar uma semana para a audiência de julgamento. Do que estar a definir quais são as questões. Nas arbitragens isso não é feito e no final a decisão está feita. O que é que são as questões? É o que a parte quer, o que o autor quer. E quais são as contra-questões? As que o réu quer. E, portanto, eu acho que há uma tentativa de tutela das partes num processo que devia ser mais de partes. Mas não tenho nada contra. Agora, pode ser destruída a reforma se nesta célebre audiência que está sempre a mudar de nome, como a PID-DGS, nunca sei se é PID, se é DGS, no fundo é a mesma coisa. A questão é esta. Será que vão dizer quais são as questões? Incumpriu o contrato ou não incumpriu o contrato? Tinha fundamento para incumprir o contrato ou não tinha fundamento para incumprir o contrato? No fundo é isto que interessa saber. Se vamos fazer um questionário, uma coisa entre o questionário e isto, para ficarmos com o pior dois mundos. É preciso acabar com essa coisa que só se sabe, só se aprende na academia, que é a distinção entre matéria de facto e matéria de direito. No mundo real isso não existe. E, portanto, se nós continuarmos com a mania de distinguir a matéria de facto e matéria de direito, podemos matar esta reforma. Os sítios, eu sou muito favorável à desmaterialização, os sítios, como tudo na vida, é imperfeito, mas eu não tenho encontrado na minha prática realmente problemas dramáticos. Suspensão da instância, eu gostaria mais de um processo de partes, isto é, em que as partes pudessem ter mais latitude para, se estiverem de acordo, suspenderem. Admito que o juiz tenha sempre o direito de recusar o acordo das partes, mas não que esteja a lei e impor-lhe que, não, que um dos problemas deste código é que quer dar poderes aos juízes, mas depois tira-lhos, porque põe muitas limitações, como se o mundo pudesse ser formatado, e não pode. Pode haver um caso em que se justifique suspender um processo por 2 anos. Há casos em que até as boas práticas processuais determinam que isso assim seja. Veja o Regulamento 44, se houver um processo que esteja a correr em Espanha e outro em Portugal, se o Tribunal Português não entender que deve, pura e simplesmente, dizer que não é competente, pode e deve suspender o processo até que o outro acabe. Ora bem, aparentemente vamos ter aqui um choque com esta matéria. Depois, o que é que era mais? O justo impedimento é um problema de definição deste conceito indeterminado. Os tais 3 meses para o juiz dizer vai o tornar muito mais rigoroso em relação ao justo impedimento. Agora há um problema terrível aqui, não o podemos sufismar. A advocacia portuguesa vai ter de se adaptar. Eu disse isto já muitas vezes, os advogados só têm 2 alternativas agora, com este código. Ou se organizam, trabalhando com advogados mais novos, criando pequenas estruturas profissionais, que cada vez mais, aliás, estão a acontecer, ou têm menos assuntos. Porque não é possível que um autor ou um réu esteja dependente do réu ou do autor ter um advogado que, porque tem 500 casos, porque tem processos todos os dias, ele diz, eu só posso daqui a 8 meses. Mas só pode porquê? Qual é o motivo que permite justificar que o interesse do advogado seja fundamento para que o direito não seja exercido em bom tempo? Ora, isto não se faz automaticamente, é preciso ter alguma sensatez, é preciso ir por prazos graduais. Quer dizer, não é admissível, de facto, que se tudo sirva para adiar um julgamento. Quer dizer, eu tenho julgamentos que se duram há 10 anos, há 15 anos na primeira instância. E, portanto, isto não pode acontecer. E acontece porque há um laxismo de todas as partes envolvidas. A deserção da instância, eu também nada tenho contra isto, porque implica que, mas de novo, daria o poder ao juiz. Daria ao juiz, ao fim de 6 meses, o juiz tem o direito de, sem ser recorrível, de considerar deserto. Eu daria mais poder, acho que se quis dar poder ao juiz, mas depois houve uma força de bloqueio que é cuidado, 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 cuidado. E às vezes, a boa solução não é um bocadinho de cada solução, às vezes é. Outras vezes não é. Há aqui algumas coisas onde seria menos perentório no código, dando mais poder ao juiz para aplicar a regra. Uma coisa que alteraram, aliás, eu disse-o em público e foi alterado, é que o juiz pode aceitar mais que 10 testemunhas. Há processos onde 50 testemunhas seriam precisas. Por exemplo, uma das coisas que eu sou contra esta reforma é que esta reforma devia impor como regra os depoimentos de partes, os depoimentos escritos das testemunhas. As partes podiam não querer. O juiz podia dizer que não queria, mas como regra porquê? Porque mostra a experiência, que sobretudo em processos com alguma complexidade, é feita muito melhor justiça com depoimentos escritos. As audiências são muito mais curtas e o juiz tem muito mais material para tomar a decisão. Acontece assim em todo o mundo com grande sucesso.
Há o medo de que os depoimentos sejam preparados pelos advogados. Mas ainda ontem, a semana passada, numa arbitragem internacional, a testemunha dizia: o meu depoimento foi preparado com a ajuda do advogado. Mas depois ele vai ser interrogado a sério pelo advogado do outro lado. E se o advogado do outro lado for um bom advogado, capaz, ou se a testemunha estiver a dizer coisas que não são verdadeiras, o depoimento dela não vale nada. O juiz não lhe dá o mais pequeno valor. Ora bem, não houve coragem para aplicar os depoimentos de partes, a prova testemunhal, como também não houve coragem de aceitar que a parte deve ser testemunha.
Muito obrigado, doutor. Segue-se agora o deputado João Oliveira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Quero começar por cumprimentar o Sr. José Miguel Judis, que revejo com muito gosto. Queria agradecer-lhe as considerações já que nos deixou, particularmente pelo alcance e pela profundidade com que tem abordado, ainda que num jeito muito descontraído, como já de resto é seu timbre, a forma como abordou aqui algumas daquelas que têm sido questões centrais com que nos temos confrontado. Eu julgo que já foram colocadas muitas perguntas concretas que têm surgido ao longo de várias audições, e algumas das quais temos vindo a discutir desde a primeira audição, outras que têm surgido por força da reflexão que vamos fazendo nas audições que vamos realizando. E há de facto aqui uma questão que é uma questão central, que tem depois variadíssimas expressões em toda a proposta do Código e que já aqui foi abordada subejamente. E que tem a ver com a questão nuclear de saber, nuclear não no sentido radioativo, mas no sentido da centralidade da questão, de saber qual deve ser de facto a intervenção que se exige a um juiz no processo civil, no âmbito do processo civil. O maniqueísmo que contrapõe as soluções liberais e, como ainda ontem dizia o professor Miguel Mesquita, que contrapunha a concepção liberal do processo civil como um duelo de galos com a intervenção de um juiz de pedra, e aquela que é hoje a intervenção que, pelos vistos, com o juiz de pedra. E aquela que é hoje, aparentemente, a concepção contemporânea da necessidade de uma intervenção mais vincada do juiz, não só na decisão final, que obviamente ao juiz compete, mas até naquilo que é a conformação do processo, esta oposição maniqueísta talvez facilite, do ponto de vista do discurso e da reflexão, talvez facilite a abordagem desta questão. O problema é que depois, no concreto, isto exige que esta opção, ou que as opções relativamente à concessão da intervenção do juiz, sejam densificadas, e elas de facto são densificadas de forma contraditória na proposta de código, e o Sr. Júlio já aqui nos deixou vários exemplos disso, né? E até agora nesta última resposta que dava, com a referência de que, uma vez mais dizendo que isto dá poder ao juiz, mas depois, afinal de contas, lá vem sempre a voz: cuidado, não se deu o poder ao juiz para poder, no fundo, conformar o processo de acordo com as exigências que o próprio processo coloca. Essas contradições talvez acabem por ser aquilo que mais dificilmente, aquilo que se torna mais difícil na verdadeira percepção de qual é a motivação de fundo que existe em relação a esta reforma do Código de Processo Civil. E eu devo dizer-lhe que esta é uma questão que, e digo-lhe isto com toda a honestidade, sem qualquer prejuízo relativamente ao sentido que da resposta a esta questão, esta é de facto a questão, é o nó górdio, este é de facto o nó górdio desta reforma, é saber que papel é que se pretende do juiz. Porque disso resulta não só a configuração dos poderes do juiz, mas até a configuração daquilo que deve ou não deve ser o processo. Se devemos ou não continuar a ter um processo que é previsível, porque ele está completamente conformado na letra da lei, e sabe-se que as partes sabem à partida qual vai ser o tipo de processo que têm em função de circunstâncias objetivas, ou do valor da causa que têm, ou do tipo de direito que reclamam, ou o que quer que seja, que seja o critério a determinar. E, portanto, reforçando a previsibilidade e a objetividade da conformação da forma de processo de forma prévia àquilo que é a própria lide, ou o confronto com uma outra solução. Uma outra solução que, em alguns momentos da proposta, parece ser a solução preferida pelo Governo, que é, de facto, dar ao juiz poderes acrescidos para que seja o próprio juiz a conformar a forma de processo que as partes vão encontrar no tribunal em função da complexidade da causa e em função da gestão processual que o juiz entenda mais adequada para dirimir aquele conflito. E há alguns aspectos em que eu julgo que esta reflexão tem que ser de facto mais clarificada, tem que ser de facto eliminadas algumas das contradições que a proposta contém. Uma delas tem sido abordada em muitas das audições, já aqui foi hoje também referida, eu queria colocá-la de forma muito concreta e que tem que ver com a tramitação unitária do processo, ou seja, aparentemente, a proposta de lei do Governo pretende eliminar as múltiplas formas de tramitação do processo, garantindo que tramitação há só uma. E que o juiz depois adequará em função, utilizando os poderes de gestão processual, utilizando os poderes da adequação formal, adequará essa forma única de tramitação do processo àquilo que é a verdadeira complexidade da causa e àquilo que no processo é verdadeiramente necessário que se faça para atingir o objetivo que se pretende da descoberta da verdade material e da realização da justiça. Em concreto. Já lá iremos mais à frente em relação a esta questão da verdade material e da verdade processual ou formal, mas esta tramitação unitária levou o quê? À eliminação das formas de processo sumário e sumaríssimo. Afinal de contas, acaba depois por surgir em vários artigos, nomeadamente no artigo 584, número 4, e no artigo 597, um resquício das tais vozes do cuidado, veja-se lá o que é que se vai fazer, e acaba por se encontrar uma forma que acaba por corresponder a um enxerto de um processo sumário na tal forma de tramitação unitária, na forma unitária do processo. Prevendo-se que, em função de um único critério, que é o critério do valor, portanto, em processos que não ultrapassem metade do valor da alçada da relação, haja, afinal de contas, essa forma enxertada de processo sumário na tramitação unitária do processo que se prevê como regra. A pergunta que faço é se há verdadeiramente vantagens em manter este enxerto ou não. E, sobretudo, se há ou não vantagem em manter este enxerto, ou melhor, em introduzir este enxerto à forma unitária de tramitação do processo, considerando aquilo que se pretende que sejam os poderes a atribuir ao juiz numa forma mais adequada de decidir da tramitação daquele processo em função do verdadeiro conflito, do verdadeiro litígio que tem pela frente. Estou a colocar-lhe esta questão e também já lhe digo que não espero que consiga aqui desvendar aquilo que aparentemente em todas as outras audições não conseguimos desvendar, porque nós já tivemos respostas apontando num sentido no seu exato contrário e, portanto, muito dificilmente conseguiremos chegar aqui a uma solução que seja uma solução verdadeiramente acertada, e digo isto assumindo esta limitação à partida, porque de facto os argumentos que têm sido apontados num sentido e no outro são argumentos ponderosos e, portanto, teremos que procurar ponderá-lo da melhor forma possível, assumindo que muito dificilmente conseguiremos corresponder a esse caráter ponderoso dos vários argumentos que têm sido apresentados nos vários sentidos. Uma outra questão que tem sido colocada e que já foi colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, em parte, e que tem uma ligação com esta questão estrutural de saber que intervenção é que se exige ao juiz e que intervenção é que deve ser exigida, sobretudo para termos um processo civil que corresponda àquilo que seja a sua configuração, não só jurídica, mas até social, mais adequada. Porque obviamente, nestas soluções há elementos de natureza social que pesam de sobremaneira na configuração do processo porque se opte, e tem sido de facto aqui colocada uma questão que aparentemente, sendo uma questão de pormenor, eu julgo que não será assim tanto, e que tem que ver com aquela intervenção na tentativa de conciliação que se prevê que o juiz tenha que fazer que está previsto no artigo 594, com uma tentativa de conciliação em que se pretende que haja um empenho ativo do juiz, mas com um critério que era essa a questão que queria colocar, com um critério que, pelo menos a nós, tem-nos suscitado muitas dúvidas se será o critério de facto mais adequado. Porque o artigo 524 prevê que essa tentativa de conciliação do juiz se faça procurando uma solução de equidade para a resolução do conflito. Ora, na prolação da sentença, o juiz não se vincula a juízo de equidade, vincula-se a dizer o direito. E esta intervenção do juiz na tentativa de conciliação, baseando a proposta de conciliação que apresenta às partes em soluções de equidade, pode efetivamente vir a ser contraditória com aquela que é a solução de direito que mais à frente vai ter que dizer, inevitavelmente. Perdão. Portanto, a questão que coloco é de saber se é verdadeiramente esta a natureza de intervenção judicial que se pretende, sobretudo quando se pretende que o juiz possa ter este acréscimo de poderes para decidir do andamento do processo, da forma como o processo anda, portanto, se do ponto de vista formal e do ponto de vista processual se pretende que o juiz tenha esta intervenção e este tipo de capacidade de decisão no âmbito do processo, se isto é ainda assim compatível com este afastamento da previsibilidade da intervenção do juiz naquilo que é a decisão de mérito da causa. Ou seja, se na decisão de mérito da causa o juiz deve continuar, a intervenção do juiz deve continuar a assumir essa natureza, que certamente em sistemas jurídicos diferentes do nosso, nomeadamente dos sistemas jurídicos anglo-saxónicos da common law, não será uma intervenção que motive grandes perplexidades ou grandes objeções, mas que esse sistema, pronto, mas eu julgo que nos sistemas da common law provavelmente motivará menos objeções do que em sistemas jurídicos como o nosso de raiz continental, em que a lei tem de facto um papel não só conformador da decisão da causa, mas até do próprio comportamento dos cidadãos, não é? E, portanto, os cidadãos não deixarão de se no comportamento que adotam, não deixarão de ter na lei um dos critérios de orientação, não é? Mas se afinal de contas, depois no âmbito da decisão do processo, o juiz que devia dizer do direito acaba por se comprometer com soluções de equidade, se isto acaba por não introduzir aqui fatores de desequilíbrio em relação àquilo que é a própria configuração da natureza da intervenção do juiz que está a pretender a reclamar aqui como fator inovatório. Para terminar, uma última questão que tem a ver com a ação executiva, já aqui foram colocadas algumas questões relacionadas com a ação executiva, e a questão que queria colocar tem que ver com um aspecto que até já aqui foi abordado e que tem que ver com a alteração que se faz no elenco dos títulos executivos, que se faz no elenco dos títulos executivos, nomeadamente com a eliminação dos documentos particulares. Já aqui ouvimos posições muito favoráveis a esta alteração, dizendo-se que os documentos particulares, há hoje verdadeiras atrocidades cometidas em tribunal a coberto da utilização de documentos particulares como títulos executivos. Não conseguimos perceber exatamente se essas atrocidades são cometidas verdadeiramente a coberto da possibilidade de ter um título, de ter um documento particular como título executivo, ou se utilizando muito para lá daquilo que é a admissibilidade que a lei permite do documento particular como título executivo, quer dizer, quando se move uma execução e se cometem atrocidades através do tribunal com uma execução que não tem título executivo, porque o título executivo era um documento particular que não consta do processo e que o juiz não verifica se existe ou não existe, e afinal de contas são cometidas verdadeiras injustiças porque na verdade não existia um título executivo e o processo executivo desenrola-se como se ele existisse. Bem, isso pode colocar-se esse problema em relação a um documento particular, como em relação, se calhar, a outro tipo de títulos executivos. Provavelmente não será a possibilidade de termos um documento particular como título executivo que vai impedir que essas circunstâncias continuem a acontecer. A questão que se coloca aqui é de saber se, efetivamente, esta decisão corresponde a uma necessidade identificada por alguns argumentos que até agora não fomos capazes de escrutinar, ou se, por outra via, ela se motiva noutro tipo de fundamentos, que seja o de obstaculizar o acesso à ação executiva, procurando, de alguma forma, diminuir níveis de dependência e de recurso à ação executiva. Porque, obviamente, quem hoje dispõe de um documento particular e tem ao seu acesso uma ação executiva, se amanhã esta regra vier a ser aprovada, terá que recorrer a um procedimento de injunção, a um requerimento de injunção, e esperar que seja aposta uma fórmula executória para poder vir a ter um título executivo, com tudo o que isso significa de criação de mais obstáculos e até de obstáculos de natureza económica ao exercício de direitos e à verdadeira execução de direitos e de particularmente do ponto de vista de direitos de crédito, que hoje mais facilmente podem chegar à fase executiva e que dessa outra forma terão que percorrer uma via sacra para poderem chegar ao mesmo ponto, não se percebendo efetivamente se há verdadeiros ganhos de eficácia no sistema judicial, ou se pretende, afinal de contas, apenas resolver um problema estatístico com que a ação executiva hoje está confrontada e de um verdadeiro atoleiro, permita-me a expressão mais rude para classificar, mas o que é esse o ponto em que estamos em relação à ação executiva, é de um verdadeiro atoleiro no nosso sistema judicial, e portanto gostava que ainda assim nos pudesse dar também alguma partilhar connosco alguma reflexão em relação a esta opção.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Miguel Júdice para responder ao Sr. Deputado João Oliveira, eu não resisto em tê-lo aqui ao lado para lhe fazer só uma questão, enquadrando já e respondendo já de seguida também às duas, à minha do Deputado João Oliveira, que tem a ver com a anunciada já aqui por alguém e defendida morte da réplica e da tréplica. Queria ouvi-lo acerca disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, ao Sr. Presidente Exercício. Muito rapidamente, porque amanhã já vai longa, primeira nota, eu sou um defensor, claro, como já devem ter percebido, do reforço dos poderes e também das responsabilidades dos magistrados judiciais. Há riscos, como é óbvio, mas a minha experiência demonstra-me que se eu comparar, digamos, a mediana da qualidade dos juízes com a mediana da qualidade dos advogados, a mediana da qualidade dos juízes é muito superior à mediana da qualidade dos advogados. O que se explica facilmente, quer dizer, o juiz acaba por ser, são selecionados 100, 200 por ano, e portanto há um processo de seleção que elimina, bem ou mal, algumas partes. Em regra, elimina quem é menos qualificado. Na advocacia, muito bem, não há esse processo de seleção. Segunda nota, eu acredito claramente que o recurso é um mecanismo adequado para corrigir aquilo que são as falhas dos juízes. E também acredito que a advocacia contraditória é um fator que, bem orientado, bem utilizado, limita os riscos de um juiz não ser adequado. Portanto, a ideia do juiz de pedra ou do juiz boca da lei nunca foi a minha ideia. Só que, de facto, estamos aqui a confundir, às vezes, e no Código talvez também, coisas diferentes. Eu não sou um defensor da escola de direito livre, isto é, não acho que o juiz deva decidir, fazendo a solução jurídica que lhe convém ou que acha adequada, como se as leis não existissem. Eu não sou favorável a que o juiz entre pela equidade, estou completamente de acordo com o Sr. Deputado, eu não posso ser expropriado do meu direito com base em considerações que muitas vezes não são de equidade, são considerações de coitadinho, de facto, se calhar vamos dar aqui um bocadinho a cada um, isso não pode ser, isso é expropriar um direito sem indemnização. No entanto, o que eu sou favorável é a amplos poderes de gestão do processo pelo juiz. Isto é, nunca aconteceu, creio eu, pelo menos comigo nunca aconteceu há 40 anos, entra um processo em tribunal que o juiz telefone aos advogados e diga assim, telefone ao advogado da autora e diga assim, olha, sabe quem é o advogado da ré? Não sei, então, pronto, ok, muito obrigado, notifica a ré e a ré contesta, ou informa ao tribunal que há um advogado, que é o senhor Flantal, que o juiz chame os dois advogados, logo naquela altura. E disse, ora bem, temos aqui este processo, é complexo, eu gostaria que vocês, num prazo de 15 dias, me fizessem uma proposta sobre a organização deste processo.
se chegarem a acordo, eu tendencialmente estarei de acordo convosco. Se não chegarem a acordo, eu próprio vou definir as regras deste processo. As regras são as adequadas a este processo. Essa gestão processual é essencial. Uma vez, numa arbitragem, um advogado ameaçou-me, eu era presidente, de requerer a anulação, porque eu, não tendo ficado muito esclarecido quanto à petição inicial e à contestação, pedi às partes para fazerem, cada uma delas, uma peça processual adicional. Porque eu, juiz, para uma boa decisão material, eu tinha de estar melhor informado. Esta flexibilidade processual, este poder dado ao juiz, é essencial. Repare, porque é que se diz que eu tenho 10 dias, julgo que a lei continua a dizer, 10 dias para contestar a junção de um documento aos autos? Porquê 10 dias? Porquê é que não tenho 10 minutos? O juiz é que deve determinar em cada caso concreto se são 10 dias, 10 minutos ou 10 meses. Não é possível, todos nós que andemos para os tribunais sabemos isso, não é possível admitir isso. Repare, a mera junção de um documento numa audiência, que devia ser proibido, se for dados 10 dias da audiência, adia o julgamento por 6 meses. Ou pode adiar, sobretudo se o sistema judicial estiver a trabalhar melhor. Porque, evidentemente, onde é que se arranja depois uma outra janela de oportunidade para continuar a audiência? Portanto, o juiz deve ter enorme latitude de decisão. E é evidente que as pessoas têm medo disso. Porque os portugueses são muito conservadores, temos medo da mudança. Depois adaptamos com muita facilidade à mudança. É preciso que haja uma cultura de modernização do sistema judicial, porque é isso que querem os cidadãos. Quando este estudo, através do inquérito do Instituto Nacional de Estatística, pergunta às empresas quais são as 10 ou as 15 preocupações maiores que têm. E eu pensava que a justiça ia estar na sétima, ou na oitava, ou na décima. Ora, em plena crise económica ou financeira, com a tragédia que se está a viver, qual é a segunda maior preocupação dos portugueses, das empresas portuguesas? É a justiça. Ora bem, é preciso responder a isto. A justiça existe para os cidadãos, não existe para os não cidadãos. Vou-lhe contar uma história que se passou comigo com o então presidente, o secretário-geral da Intersindical, Carvalho da Silva. Convidei para um debate, ele e o Belmiro de Azevedo, sobre a justiça. E, portanto, foi um debate muito interessante. E ele disse uma coisa, ou eu disse uma coisa que ele concordou logo, e o Belmiro de Azevedo também: o não funcionamento da justiça é favorável para os maus patrões e é favorável para os maus empregados. E não protege os bons patrões nem protege os bons empregados. É uma questão verdadeiramente social. Ora bem, dar mais poder ao juiz permite ser mais eficiente, eu sou claramente defensor disso. O projeto tem contradições? Tem toda a razão. Mas é exatamente o problema que existe se tentar meter num processo, tem uma lógica, um código que tem uma lógica, é o Código Alberto dos Reis, tentar meter reformas que não têm a ver com a lógica do Código Alberto dos Reis, que têm a ver com outra lógica. A solução seria sempre uma solução híbrida, e eu tenho muito medo dessas soluções híbridas, bem portuguesas, de conciliar os contrários. Eu sou perfeitamente favorável à confrontação clara e às opções. Os senhores deputados têm aqui, como dizia há bocado, têm aqui de tomar decisões. Vêm aqui pessoas dizerem-lhes coisas e outros vêm dizer rigorosamente o contrário. O vosso papel, como sabem melhor do que eu, não é encontrar uma mediana entre estas coisas todas, é decidirem o que, da vossa consciência, é o melhor para o país. O problema do processo previsível. Eu acho que o processo deve ser previsível em princípio, mas não pode ser previsível no sentido de estar formatado e não ser adaptado. Eu sou completamente favorável a acabar com os três tipos de processo que havia no passado, mas eu quero que eles existam na cabeça do juiz. Isto é, eu quero que o juiz, em cada processo, faça um processo mais complexo ou mais simples em função do problema que tem a ver. E não tem a ver apenas com o valor. Pode haver um processo de 50 euros cuja importância jurídica é tão complexa que deve chegar ao Supremo. E pode haver um processo de 500 milhões de euros que é simplicíssimo, não tem nada de dificuldade. O valor é apenas um fator a tomar em consideração, não deve ser o único. Embora eu concorde que deve haver algum realismo, isto é, um juiz não pode dar o mesmo tempo a um processo de 1000 euros ou a um processo de 100 milhões de euros. Porque o juiz desempenha uma função social. Pode estar ali em jogo centenas de postos de trabalho pela não decisão daquele problema de 100 milhões de euros. Por exemplo, o juiz não pode tratar os processos pela ordem de entrada, automaticamente, burocraticamente. Não, ele deve tratá-los da forma que adequadamente pense que é mais perfeita. Outra questão, a questão da verdade material e da verdade formal. Eu acho que é preciso que acabemos com a procura excessiva da verdade formal e com o refúgio dos tribunais nas questões processuais. Os tribunais, se encontram uma solução processual para matar um processo, não hesitam em utilizá-la. E as instâncias de recurso também. Devemos acabar cada vez mais com isso. Devemos ir à procura da justiça para o caso concreto, aplicando a lei e não inventando a lei, também estou de acordo consigo. É o problema da equidade na tentativa de conciliação. Eu sou completamente contra os juízes a fazerem tentativas de conciliação, como já referiu. Em primeiro lugar, porque não estão preparados para isso. A ideia de que fazer uma conciliação ou fazer uma mediação qualquer pessoa faz, seria assim há 40 anos. Hoje em dia há técnicas para isso. O juiz, se acha que aquilo deve ser conciliado ou mediado, deve mandar as partes para que o vão fazer. Deve até nomear alguém para o fazer, para ajudar a fazer a conciliação. Ele não deve fazer, porque o seu fica ferido de morte. E, sobretudo, se ele disser a solução que eu acho justa para este caso. Porque depois há uma tendência inexorável para ele adaptar o direito àquilo que ele achava que era justo. Ao menos que o faça hipocritamente, que não o diga. Ou que não queime os barcos, que não diga logo, eu acho que isto aqui é a solução justa. Eu acho isso uma tragédia. E acho gravíssimo, porque não se pode ter uma solução justa antes de ouvir as partes. Eu digo muitas vezes, e há dias estava num seminário na Costa Rica sobre arbitragem, e um dos maiores árbitros mundiais dizia-me o seguinte, dizia no debate, eu ao longo do julgamento mudo várias vezes de opinião. Mudo várias vezes de opinião. Esse é que é o papel da advocacy, o papel dos advogados, das testemunhas. Eu posso estar convencido que a justiça está aqui e amanhã concluo que a justiça está ali. A prova é fundamental, só que em Portugal odeiam-se a prova. Os juízes odeiam a prova, os advogados odeiam a prova. Os processos em Portugal são, em regra, processos de cassação, como se estivéssemos a discutir no Supremo Tribunal de Justiça. Amassada da prova. Mas a prova é que é a riqueza do processo. A prova é que é a riqueza da decisão e da justiça. As pessoas falam muito menos mentira do que se pensa. E devem ser ouvidas, e devem-se ouvir os documentos com muita atenção. Portanto, eu sou muito contra essa solução de uma conciliação, sobretudo na fase em que... Sobre a ação executiva. O meu instinto é no sentido de acabar com os documentos particulares, porque o que eu, como eu dizia há bocado, porque vamos acabar a discutir tortos, o que devíamos discutir direitos. No entanto, aqui eram os tais casos onde era bom fazer-se um inquérito, porque podia-nos dar surpresas. Isto é, isto aqui talvez consiga haver alguma informação. Será que são muitos os casos em que há oposição à execução em documentos particulares ou são poucos? Será que as pessoas contestam ou não contestam os documentos particulares? Porque se chegarmos à conclusão que 95% dos documentos particulares, por exemplo, não suscitam problemas, eu então mantinha-os. A minha convicção, mas é o achismo português, eu acho, não é? Eu não tenho nenhuma certeza sobre isto. Eu acho que, de facto, é uma má solução manter os documentos particulares, mas o achismo não deve ser uma forma de legislar no século XXI. Quanto à réplica e à tréplica, eu sou claramente favorável a que haja apenas duas peças processuais, em que uma parte propõe o seu caso e outra parte põe o caso oposto. Eu sei que, se for invocada uma exceção, se poderá dizer que há direito a uma resposta. Eu digo que não, a convenção, para mim é claro que deve haver. Não, mas por princípio da concentração, até digo mais, digo que as partes deviam ser obrigadas, como em alguns países anglo-saxónicos, a todos os litígios que têm entre elas, trazê-los todos ao mesmo processo, para que sejam decididos todos de uma vez só. Em Portugal não é essa regra, como sabem. Agora, no que se refere à réplica em matéria de exceção, eu diria que é no novo paradigma do Alberto Sorreza virou de cima. A autora pôs o seu caso na petição inicial. O réu pôs o seu contracaso na contestação. Não estamos a falar de convenção. Ora bem, e depois vamos para a audiência, ou vamos para o debate. Eu agora tive uma arbitragem, um dos três árbitros decidiram, alto, nós agora queremos que vocês nos respondam estas perguntas, advogados. Porque consoante essas perguntas, ou essas respostas, nós se calhar decidimos o caso já. A bifurcação dos processos, que nem sequer se fala disso aqui, é uma forma de eficiência processual enorme. Porque é que se há de estar a gastar centenas de horas a discutir a quantificação do litígio, se chegar à conclusão que não há direito a ser indemnizado? O juiz devia dizer, eu neste caso quero começar por fazer uma audiência para definir se há ou não há direito e depois uma segunda audiência, mais tarde, se houver outra questão. Ou até pode, nessa reunião inicial, dizer, neste caso parece-me que é um caso em que vamos dividir isto em duas partes. Os senhores doutores vão fazer uma petição inicial e uma contestação sobre a questão do direito, há ou não há incumprimento, e depois vamos fazer uma segunda fase se houver incumprimento. Com isto ganha-se muito tempo. Por isso é que é preciso dar flexibilidade ao juiz, há que dar poderes aos juízes, há que dar a possibilidade do juiz, por exemplo, confrontado com um processo complicado, imediatamente mandar notificar a outra parte, não para contestar, mas para dizer quem é o seu advogado para ter uma reunião com eles. Esta flexibilidade deve existir. Repare, muitas vezes nós estamos em audiências dias inteiros a discutir questões que nunca serão, nunca terão nenhuma importância, consoante uma das soluções de direito, que então é melhor que seja decidida previamente. Todo o modelo do Alberto Reis é ao contrário. Só no final é que vêm as questões jurídicas. Às vezes é bom, outras vezes é mau. Para terminar esta minha intervenção, eu queria voltar a agradecer, evidentemente, a generosidade, se lembrei de mim, para vir conversar convosco aqui um pouco, e digo sinceramente, eu acho que sou um prático, já um pouco envelhecido, tenho enorme experiência, mas também tenho muito pouco conhecimento científico. E há, obviamente, gente muito mais nova que está muito mais em cima dos processos do que eu e que talvez tenha coisas muito mais importantes para dizer do que eu. O que eu vos queria dizer, como a minha opinião, é que há aqui algumas coisas que, se fossem melhoradas, já era bom. Isto é, esta proposta não é do Governo, é proposta, não é projeto. Esta proposta pode e deve ser melhorada. É inevitável que não se vá conseguir, ou não se deva, se calhar, ir recomeçar um processo de fazer um novo código. Há aqui vários advogados, portanto, seguramente, eu costumo dizer, juntem 5 advogados e temos pelo menos 14 ou 15 opiniões diferentes. Portanto, o melhor é não, também temos alguma sensatez, mas que seja claro na vossa decisão que no dia seguinte a aprovarem, se for o caso disso, este código renovado, que comecem a pensar, dentro de algum tempo, em revisitar de uma forma mais definitiva a questão. E se me permitem alguns conselhos, analisem essa questão da equidade e das conciliações, analisem a questão dos documentos particulares, eu próprio saio daqui mais indeciso. Terceiro, analisem a questão de darem à ordem dos advogados o poder de determinar a litigância de má-fé, acho uma coisa verdadeiramente inconcebível. Quarto, analisem a questão dos depoimentos de parte, das partes poderem ser testemunhas verdadeiras e próprias, sem medo, pôr no capítulo das testemunhas. As partes podem ser testemunhas, em vez de pôr num capítulo todo torto, que é um capítulo do Alberto dos Reis, onde a parte é chamada apenas para confessar. Absurdo reduzir a escrito... Pode ser ouvida, mas está no capítulo... Eu sei, mas talvez isso não acho bem, mas acho, não acho mal, mas deve ser tratada como parte, psicologicamente como parte. Acho que reduzir a escrito, porquê reduzir a escrito no tempo das gravações? Quer dizer, devem dar mais latitude ao juiz para tomar decisões de gestão processual, sem o limitar como aqui está a ser limitado. Sugiro também claramente que permitam ou que incentivem os depoimentos escritos das testemunhas, sempre tendo a obrigação de ir à audiência, porque aqui dizem, pode ser prescrito se ele não puder, não, isso é que não pode ser. Só pode ser prescrito se a outra parte tiver a possibilidade de o interrogar. Porque um depoimento escrito sem contraditório não vale nada. Para mim, isto é, não vale rigorosamente nada. Eu acho que há pequenas reformas cirúrgicas que podem ser metidas aqui sem atrasar fortemente o processo, mas inevitavelmente isto é uma obra imperfeita, é uma obra humana, além de mais é uma obra feita por um comitê, portanto... Um camelo é um cavalo desenhado por um comitê, como todos sabemos. E, portanto, não vai ser obra perfeita, mas penso, sobretudo, que devem se preocupar, e com isto termino, com o caráter social da justiça. Isto é, a justiça tem de ser eficaz, porque o Estado de Direito o exige, mas também porque o Estado de Direito Económico e Social o exige. É preciso encontrar soluções para que se diga ao direito e se diga o mais depressa possível, mantendo a qualidade. A qualidade da magistratura portuguesa é boa que chegue, pode melhorar com certeza, podemos e devemos confiar nela. E isso acho que é a grande aposta desta reforma. Muito obrigado.
Sr. José Miguel Júdice, eu quero dizer-lhe que acompanho em grande parte tudo aquilo que aqui disse. O problema que temos é... saber como, nesta fase, na discussão da especialidade, como é que podemos casar muitas das suas preocupações e das suas teses com aquilo que é um diploma que está pronto, que tem uma sistematização, que tem um paradigma, que tem um modelo e que está baseado ainda muito naquilo que são os códigos ainda vigentes.
E esse casamento, porventura, pode ser difícil nesta fase, porque mexendo todos aqui em alguma coisa... São difíceis, não é? Mexendo aqui em alguma coisa, podemos eventualmente arranjar dificuldades acrescidas. Mas eu queria terminar agradecendo a sua presença, dizer-lhe que os seus contributos são sempre muito válidos, já que mais não seja, pela sua mundividência no direito e pela sua experiência de vida acumulada. Muito obrigado,
Sr. Doutor. Muito obrigado.